rapaz, me entra no cemitério, retira uma senhora que faleceu de CA, faleceu de câncer. Ela tinha 7 dias de sepultada. O camarada simplesmente está num bar bebendo, os colegas começam a incitar, né, a instigar. Ah, vamos lá, você vai. Ele contou naturalmente para uma repórter isso. E ele falou, não, meus amigos duvidaram de mim, eu fui lá e fiz.
Ele contou para a repórter?
Aí você fez o quê? Eu beijei ela, eu fiz isso. Eu falei, eu olhando, Daniel, assim, parece que meu mundo cai, sabe? É, parece daquele, dá um desânimo, assim, você não tô escutando uma coisa dessa.
É isso que eu
tô... E o dono do bar disse que ele foi com esses caras pra lá.
Ah, foi com mais de um?
Quando ele voltou com um cheiro insuportável. Ué. Ele manteve relação, né?
Ai, José, eu não sei o que pensa.
E com uma pessoa que tinha 7 dias, já estava em estado de putrefação. Nós sabemos que é bom alertar pra todo mundo saber, né? Pra quem curte ou pras pessoas que estão aprendendo o que é necrofilia, que horas depois da morte já começa uma proliferação de bactérias e um subproduto chamado putrescina e cadaverina. A cadaverina é comedora de carne.
Tá? Vai lá, então, fazer...
Ai. Já tivemos casos, Daniel, vou te falar uma coisa que é pior ainda. Nem sei se eu devo falar, mas...
Vai falar, agora vai falar.
Já tivemos casos aí de mulheres que tiveram uma certa infecção, né? Nas partes íntimas. E aí começa uma ferida que começa a tomar conta. E na anamnese, tenta um remédio, tenta outro. Na anamnese, descobrem que o marido trabalha no ramo do pós-morte. E que tinha relação sexual com cadáveres, que praticava necrofilia. E levou a cadaverina
pra esposa.
E é uma mina, né? A gente chama ela de bactéria pra ficar bem prático. Comedora de carne cancerígena. Aonde ela aloja, ela faz totalmente a destruição daquele órgão. E um camarada desse tá exposto a isso. E mesmo assim ele tá lá fazendo essa atrocidade, um crime hediondo, uma monstruosidade contra uma pessoa que não pode se defender.
Ou seja, né? o cara trabalha como tanato, faz sexo com o cadáver e ainda vai lá e faz sexo com a esposa viva dele e leva a doença pra ela.
Exatamente. Então tem muitos casos. Tanato, praxistas, agentes funerários. É claro, gente, nem todo mundo é igual. A gente não pode julgar. O justo não pode pagar,
claro,
pelo pecador.
Não, claro.
Gente ruim existe em qualquer profissão.
É que
é a verdade do que a gente
vive. É que me embrulha o estômago
vive.
Imaginar que exista um caso.
Uhum.
Falar assim, ah, tem só um no mundo.
Existe muitos.
Já vai me chocar. Agora você vem aqui e me fala que existem muitos casos e ainda existem os facilitadores.
Exatamente.
Que é aquela pessoa que fala assim, não, eu não transo com cadáver, mas se você quiser eu libero, vai lá.
É tanto,
fica duas horinhas
é tanto,
lá,
porque nada é de graça,
cobra,
né?
Ainda.
Fotos, vídeos. Por que que a gente tem uma atenção redobrada? Por que que os meus cadáveres não ficam com a genitália à mostra? Porque eu não sei quem tá entrando, eu recebo vários profissionais. Todo mundo, no Brasil inteiro, a gente recebe... Isso fica de alerta para os profissionais do pós-morte. Preservem o cadáver de vocês.
Sim.
Eles estão na mesa, eles não podem se defender. Eles não podem levantar e falar assim, me dá um lençol. Eu quero me cobrir, eu tô aqui exposta. Entra alguém com o telefone na mão. Meus alunos são proibidos de entrar com o telefone no laboratório. Deus me livre, alguém entra com o telefone
não pode
na mão ali.
Isso é ótimo, não tem que entrar com o telefone
e fotografa
mesmo
aquilo ali e isso vai pra internet, vende pra esses sites aí que tem pessoas... Tem sites especializados nisso.
Gente...
Então, é bem complicado essa questão. E você imagina o lado sobrenatural. Você imagina o lado sobrenatural. Nosso amigo Chico Xavier não diz pra gente, mais uma vez falando, 72 horas. Você imagina o lado sobrenatural.
Imagina o espírito, né? Pra quem acredita, o espírito daquele corpo vendo aquilo ali, não podendo fazer nada.
Será que nem assim as mulheres têm paz, né?
Isso acontece muito, Josi.
Muito. Muito, muito. Quando eu falo Dona Maria da Pipoca, com a moça que vende o cachorro quente, com a que trabalha na farmácia. Então não é só com... Isso surgiu agora por conta de ser uma pessoa conhecida. Mas tem muita família sofrendo com isso. Existem cemitérios que isso está sendo periódico, sabe? Corpos, corpos sendo retirados, exatamente. Corpos sendo retirados
da sepultura.
Sim. E deixados no chão, nu, em posição.
Tira das. Desenterra, abusa e deixa.
Do lado de fora. Você não tem noção do que está acontecendo aí fora.
Josi, essa questão de necrofilia, ela é um assunto tão pesado, né? Que às vezes a gente faz, né, amiga, aqui, podcast junto, a gente entra nesse assunto e a gente já para. Porque a gente não... É uma coisa que parece que a gente não quer falar, né? Isso. Porque é tão absurdo imaginar que uma pessoa tem prazer, tem fetiche, prazer sexual em um cadáver, né? Não sei o que passa na cabeça de uma pessoa pra ela sentir um desejo sexual num cadáver. Aí você, que é uma profissional da área, tá, natopraxista, vem aqui e me fala que é comum, explode a minha cabeça, mas de raiva, eu não sei o que fazer.
Isso. Pior que é, nem
fala. E aí, não, mas aí, o que eu já ouvi, e aí você me confirma se isso é real. O que eu já ouvi falar é que parece que tem pessoas que trabalham ali, geralmente homens, né? Não sei se tem caso de mulher, deve ter também. Mas homens que são o profissional ali, que vai cuidar dos corpos, que pedem, falam, ó, deixa eu ficar aí. E aí ele faz uma varredura ali, vê se tem um corpo assim assado, que ele se sinta com prazer sexual, e ele vai lá e abusa desse corpo.
E propicia, que isso, e outros propiciam que isso aconteça, né?
E tipo, uma pessoa vai lá e libera, não, vai.
Olha,
lá.
Olha, eu tenho isso aqui hoje, sabe? É tanto. Nossa, foi descoberto há pouco tempo, né? Foi desvencilhado uma quadrilha aí. É, foi desvencilhado uma quadrilha com relação a esse crime, né? A necrofilia. Então, é... Antes, a gente, quando fala em necrofilia, a gente pensa em hospital, né? Em
ML. Por isso que eu fiquei chocado, porque você falou que vai além disso.
Vai muito além.
A pessoa desenterra.
Vai muito além. Sabe, retira da sepultura. Então não é só nessas instituições que isso acontece. Existem muitos casos de moças que foi retirado, o ex-namorado retirou, foi com mais alguém lá e abusou.
Esses corpos que chegam pra você, muitos deles já aconteceu de chegar com trabalhos espirituais no corpo?
Que a gente chama, pode ser chamado de necromancia, né?
São magias feitas com o corpo.
Exatamente. Quando a gente fala de crimes, eu falo logo de Evita Peron, que foi... foi...
Minha amiga, a Anitta contou um vídeo de... Contou um caso, aquele caso da Anitta...
Ela sofreu todos os crimes.
Evita Peron, ela sofreu todos os crimes.
Todos os crimes relacionados ao... Necromancia, filia... Né? Ela sofreu tudo que você pode imaginar.
Meu pai do
céu. Ela passou por necrofilia, né? A história dela é triste demais.
Viajando, o corpo sendo dela abusado.
Foi o quê? Acho que foram 20 anos, né? Pra conseguirem levar ela pro cemitério da Recoleta. A mãe dela faleceu sem saber onde estava o paradeiro desse corpo. E Evita falava antes de falecer, né? Eu quero ser imortalizada. E foi, né, coitada?
E foi, né? Mas
da
de uma
pior
maneira
forma, coitada.
Absurda, né?
E ela. Desculpa, ela sofria necromancia, né? A necromancia era por conta da nova mulher, né? De Juan Perón, que sugava o ar, chegava perto da boca dela pra sugar o ar do pulmão dela. Pulmão esse embalsamado, não tinha mais ar ali dentro. Isso pra que ela fosse querida como Evita Perón, né?
Era a nova esposa do ex-marido da Evita, que ficava sugando ali... Que ar, né?
É, ela fazia várias coisas com o corpo porque ela queria ser ela, né? Então ela achava que se ela fizesse isso, ela ia ser a amada da Argentina, né? Como Evita é até hoje, né?